professores e o pessoal não docente começam hoje a ser vacinados contra a Covid-19, nomeadamente os profissionais que retomaram o ensino presencial em São Miguel esta semana. Sofia Ribeiro, a secretária regional de Educação, fala no universo de 1.700 pessoas.
Este plano de vacinação vai abranger todos os trabalhadores das nossas escolas e, portanto, estamos a falar não apenas de pessoal docente, mas também do pessoal não docente. E vai ser aplicado a todas as ilhas. Claro está que vamos ter que criar, e estamos a criar, ordens de prioridade para que esta vacinação possa estabelecer-se com ordem. E por isso mesmo estabelecemos que numa primeira prioridade, a primeira vacinação vai abranger o pessoal docente e o pessoal não docente das escolas de São Miguel, que estão neste momento em atividade presencial nas nossas escolas, com esta retoma que nós já agora fizemos das aulas presenciais aos alunos do primeiro e do segundo, do décimo primeiro e décimo segundo com exames. Envolvidos nesta primeira fase, cerca de 1.700 trabalhadores.
Se somarmos os profissionais de todas as escolas da região, o número é superior a 8.000.
Nas outras ilhas, a Autoridade Regional de Saúde está neste momento a proceder ao agendamento. Nós já facultámos os dados à Autoridade de Saúde para que possam agora também fazer este agendamento. Este é um processo muito complexo que implica uma atualização permanente dos dados de todos os nossos trabalhadores para que possa depois então haver um agendamento também. Estamos a falar de milhares de trabalhadores na região, num total serão mais de 8.000 que vão ser inoculados e, portanto, isto implica uma grande logística em termos de preparação e de agendamento para que possa decorrer tudo com normalidade.
Um processo que agora começa, mas que não tem data estimada para terminar. Artur Lima espera maior solidariedade, quer do Governo da República, quer da União Europeia, quer dos Estados Unidos da América, na atribuição de vacinas à região. A posição foi reiterada pelo vice-presidente do Governo, PSD-CDS-PPM, à agência Lusa, tendo adiantado que os contactos que foram feitos com a comunidade norte-americana e com os políticos açores descendentes tiveram um feedback extraordinário, mas a situação epidemiológica naquele país não facilita o processo, porque os Estados Unidos estão confinados. Ainda assim, o governante mantém muita esperança de que as comunidades açorianas ajudem e que os Estados Unidos, enquanto país amigo, sobretudo os Açores, possam dar essa ajuda. Artur Lima garantiu, por outro lado, que o Executivo Regional está empenhado em conseguir mais vacinas e rapidamente para que o processo de vacinação atinja rapidamente os 70% ou 80% nos Açores, o que não é difícil. Os Açores têm atualmente 121 casos positivos ativos de Covid-19, 181 em São Miguel, 7 nas Flores, 2 em Santa Maria e 1 na Terceira. Antes, numa visita ao Banco Alimentar em São Miguel, Artur Lima destacou a importância deste tipo de instituição e do voluntariado, sobretudo nesta altura de pandemia.
E a prova é que temos que apoiar instituições deste género, porque quando é preciso, elas estão sempre ativas, ao serviço dos outros. E, naturalmente, também perceber os seus anseios, as suas dificuldades e também, a nome do Governo, deixar o apoio e a colaboração estreita para que se possa prestar um melhor serviço às populações quando dela se o necessitam. E, portanto, convoca-se assim todos para que deem o seu melhor, para que apoiem também o Banco Alimentar, que façam as suas doações ao Banco Alimentar e que ajudem quem mais precisa.
O vice-presidente do Executivo adiantou ainda que está a ser feita a avaliação da estratégia que foi implementada pelo governo do PS de combate à pobreza e à exclusão social.
Tem naturalmente aspectos positivos que iremos aproveitar e também queremos imprimir diferenças e introduzir modificações que possam melhor servir as pessoas. Agora, como compreende, estamos numa altura de pandemia em que não é possível fazer agora grandes alterações. O que temos agora é que acudir às necessidades imediatas das pessoas. Mas já estamos a trabalhar neste programa, na sua alteração, na sua adaptação e contando naturalmente com as instituições para que seja, aqui o exemplo é este, para que seja um programa prático de qualificação das pessoas, que possam viver do seu trabalho, do seu rendimento, da sua pequena horta, dos seus produtos e não dependam, não ficam sempre dependentes da ajuda eternamente.
Em declarações à Lusa, Luísa César, a presidente do Banco Alimentar, revelou que a instituição está a servir mais 200 famílias do que servia no início da pandemia, distribuindo aproximadamente 1.700 cabazes por mês. A Ordem dos Enfermeiros nos Açores reivindicou a presença de forças de segurança nas instalações de um programa de tratamento por substituição de opiáceos na Ilha Terceira, depois de um enfermeiro ter sido agredido. Não há segurança no local, onde cerca de 500 pessoas da Ilha Terceira são seguidas e simplesmente não há forças de segurança à semelhança de outras instituições. Por exemplo, em São Miguel, na instituição que faz o mesmo trabalho à risca, existem 2 agentes da PSP diariamente à porta, adiantou em declarações à Lusa o presidente da Secção Regional da Ordem dos Enfermeiros, Pedro Soares. A agressão denunciada em comunicado de imprensa ocorreu na semana passada a um enfermeiro do programa Percursos, responsável pelo tratamento por substituição de opiáceos na Ilha Terceira. Foi um utente que não quis aceitar algumas das indicações que o enfermeiro estava a dar e, com a ajuda de um segundo utente, partiu para a agressão do profissional de saúde, relatou Pedro Soares. O responsável regional da Ordem dos Enfermeiros disse que é a primeira vez que tem conhecimento de um caso de agressão naquela instituição, mas salientou que a violência contra profissionais de saúde tem vindo a aumentar nos Açores. Entre os exemplos dados por Pedro Soares estão situações ocorridas em centros de vacinação contra a Covid-19 e de testagem da infecção por SARS-CoV-2. Segundo o presidente da Secção Regional da Ordem dos Enfermeiros, a equipa do programa Percursos já tinha alertado para a necessidade de segurança no espaço. A Assembleia da República debate esta quarta-feira, na Generalidade, 10 projetos de lei que visam regulamentar o teletrabalho. Importa, por isso, saber o que propõem os partidos de Itamar e Sousa.
De acordo para regular o teletrabalho, os partidos divergem no alcance dos apoios que devem ser dados aos trabalhadores. O PS e o PSD remetem o formato final ou para o acordo a estabelecer entre empregador e trabalhadores ou para as regras do contrato de trabalho. Mas o Bloco de Esquerda, o PCP, o PAN, os Verdes e a deputada Cristina Rodrigues prevêem ajudas de custo para pagamento de despesas com telecomunicações, água e energia. O subsídio de refeição também está previsto. Entre os diplomas apresentados pelo PCP, Bloco, PAN e Cristina Rodrigues, prevê-se também que possa existir um horário flexível, por exemplo, para trabalhadores com filhos com menos de 12 anos ou com deficiência. O direito a desligar vai a debate com outros 3 diplomas sobre a desconexão profissional, mas mesmo no regime de teletrabalho existem propostas para que fique claro que o empregador não pode contactar fora de horas com o trabalhador, com o Bloco a propor até que isso seja considerado assédio. Visitas à casa do trabalhador também só com aviso prévio e dentro do horário normal. Outras propostas em debate visam garantir a proteção dos dados pessoais e salvaguardar situações de acidentes de trabalho.
Entre os partidos existe a convicção de que haverá consenso na discussão na especialidade. O teletrabalho é, de resto, o tema do Fórum TSF desta quarta-feira, para ouvir já depois desta edição. Antes, dou-lhe conta de uma curiosidade. O perfume mais marcante do século XX faz hoje 100 anos. Falo do Chanel número 5, um caso de estudo, mas que não é para todos os narizes. Rui Silva.
Lançado no dia 5 do mês 5, o perfume estava no frasco número 5 que o perfumista Ernest Beau deu a cheirar a Coco Chanel. A estilista francesa acreditava que tinha sorte com o 5 e teve. O perfume é ainda hoje uma referência mundial, como explica Lourenço Lucena, perfumista português, membro da Sociedade Francesa de Perfumistas.
É impressionavelmente um dos perfumes mais interessantes feitos na perfumaria moderna e dos mais marcantes, né? Sem qualquer dúvida.
É um perfume complexo, mas harmonioso. Tem aromas florais, cítricos, de madeira e baunilha, entre muitos outros.
Não é um perfume para todos os narizes, se quiser, porque ele é, de facto, um perfume muito rico, muito opulente.
Chanel No. 5 foi um dos primeiros perfumes a usar compostos sintéticos, os aldeídos que nos sobem à cabeça.
Quando nós sentimos o perfume, parece que há uma lâmina olfativa que nos entra pelo nariz adentro e que nos percorre o nariz e nos toca no teto da cabeça. E essa força floral que nos invade os sentidos é da responsabilidade dos aldeídos.
Há várias curiosidades relacionadas com o perfume. A tampa do frasco tem a geometria da Praça Vendôme, em Paris. Andy Warhol deu-lhe forma de pop art e Chanel 5 foi o primeiro perfume a entrar no Museu de Arte Moderna de Nova York. Foi também o primeiro a ter um anúncio da televisão. Ao longo de 100 anos foi usado por inúmeras estrelas do cinema, mas nenhuma lhe deu tanta visibilidade como Marilyn Monroe.
Há um dia que, de uma forma perfeitamente espontânea, um jornalista lhe pergunta o que é que ela usa para dormir e ela responde umas gotas de número 5, porque ela, enfim, sem dizer que dormia nua, não é? Disse de uma forma muito elegante, na verdade, muito subtil.
Lourenço Lucena recorda que Chanel 5 é caso de estudo quando se aprende alta perfumaria. O perfume continua a ser inspiração para muitas marcas e ainda hoje é um dos perfumes mais contrafeitos do mundo.
Um ícone de beleza, complexo e com 100 anos de história.